Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1º de janeiro de 2019.
Tudo que propusemos e tudo que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar.
Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República.
E hoje, quarta-feira, 2 de janeiro de 2019,
Bolsonaro tem primeiras reuniões bilaterais.
Entre elas, com o primeiro secretário norte-americano, Mike Pompeo, Cleide Lopes.
Essa reaproximação com os Estados Unidos será um ganho para o Brasil em termos comerciais.
E o presidente também assina decretos do novo salário mínimo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Novos ministros assumem cargos.
Sérgio Moro, ministro da Justiça e Cidadania, defende combate à corrupção.
São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz.
Novo ministro da Cidadania, Osmar Terra, anuncia 13º salário para quem recebe o Bolsa Família.
Vai ter o 13º para o Bolsa Família, o presidente prometeu e nós vamos fazer cumprir.
E Paulo Guedes assume Ministério da Economia, tendo como meta aprovar a reforma da Previdência.
O primeiro pilar, eu disse, é a reforma da Previdência. O segundo pilar são as privatizações aceleradas. O terceiro pilar, a simplificação, redução e eliminação de impostos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um Brasil forte, confiante e ousado.
Com transformações na economia que permitam novas oportunidades para todos, estimulando a competição e a abertura para o comércio internacional.
Com boas escolas, segurança, saúde, infraestrutura e saneamento básico.
Compromissos assumidos pelo presidente Jair Bolsonaro ao tomar posse como presidente da República em cerimônia no Congresso Nacional.
No Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão prestaram um compromisso constitucional. Eles juraram seguir as leis, defender a Constituição e promover o bem-estar do povo, além de manter a união e independência do país. No primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro lembrou da passagem dele pela Câmara dos Deputados e convidou os parlamentares para ajudar na tarefa de combater a corrupção e a criminalidade. O presidente também falou sobre algumas prioridades dele no governo.
Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capaz de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime. Que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias. Que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição.
Jair Bolsonaro disse ainda que vai valorizar as Forças Armadas e os policiais e que vai trabalhar para resgatar a credibilidade do Congresso Nacional e falou sobre as ações que pretende colocar em prática na economia.
Traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas. O setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente.
O presidente disse que uma das prioridades dele é proteger e revigorar a democracia brasileira com respeito ao Estado democrático e afirmou que quer iniciar um novo capítulo na história do Brasil.
Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado.
Encerrada a sessão do Congresso, o novo presidente do Brasil passou em revista as tropas militares. Depois, foi homenageado com uma salva de 21 tiros de canhão. Reportagem Márcia Fernandes.
E depois da posse no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto.
Bolsonaro recebeu a faixa presidencial e fez seu primeiro discurso à nação como presidente da República.
No trajeto do Congresso Nacional para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro acenou para a população. Jair Bolsonaro e seu vice-presidente, Hamilton Mourão, subiram a rampa do Palácio do Planalto, de onde irão governar o país nos próximos 4 anos. Eles foram recebidos por Michel Temer, que entregou a Bolsonaro a faixa presidencial. No palatório, após o hino nacional, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um discurso em Libras, a língua brasileira de sinais para surdos, agradecendo o apoio do povo brasileiro e prometendo trabalhar em prol da população surda. Em seguida, foi a vez do presidente Bolsonaro, que foi ovacionado pela população ao mostrar uma bandeira do Brasil. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai combater a corrupção e que a população pode voltar a sonhar.
A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, deve ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação.
O presidente também prometeu fazer reformas e cuidar da segurança e educação.
Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é a que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos.
Depois do discurso, o presidente recebeu cumprimentos de chefes de Estado. Ainda no Palácio do Planalto, Bolsonaro empossou os 22 ministros de governo e posou para a foto oficial. Do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a última etapa da cerimônia, um coquetel no Itamaraty. Reportagem Pablo Mundinho.
E segundo dados oficiais, mais de 115 mil pessoas acompanharam de perto a posse do presidente Jair Bolsonaro.
A repórter Ellen Bernardes conversou com algumas dessas pessoas, que vieram de vários cantos do país, para mostrar seu apoio ao presidente e a esperança de um país melhor.
Na porta da residência oficial da Granja do Torto, de onde saiu o comboio levando o presidente eleito Jair Bolsonaro, muita gente com a esperança de chegar pertinho, como a professora Márcia Magalhães, que veio de Maranguape, no Ceará.
É um dia histórico, né? E a gente queria acompanhar de pertinho, tudo do começo ao fim.
E eu acompanhei da Praça dos Três Poderes. Lá desde cedinho, muita gente esperava ansiosa. Nem o calor espantou quem decidiu vir para a festa. Quando o sol do meio-dia esquentou, o caminhão dos bombeiros ajudou quem precisava se refrescar. E no meio do povo, jovens, idosos, pessoas com deficiência. Wilvo Leite veio de Alagoas numa moto. Viagem de 2 dias até chegar a Brasília.
Eu vim sozinho e Deus. Na saída, eu me acidentei, caí de moto, quebrou a moto quase toda. Mas vim acreditando no Brasil melhor.
A professora Tânia Vendramin, de Indaial, Santa Catarina, contou que percorrer os mais de 1.500 quilômetros até a capital federal valeu a pena.
A gente depositou toda a confiança nesse presidente, novo presidente agora, e eu acredito que ele vai superar nossas expectativas.
De longe era possível enxergar os cearenses com seus chapéus de cangaceiro, típicos do sertão nordestino. Eles se destacavam em meio à multidão, como conta Glaura Rasgum.
Tem do estado quase todo representado aqui.
Por que sair de tão longe para estar aqui hoje?
Pra gente é fechar um ciclo e iniciar uma nova era, né?
Do telão, todos vibraram quando viram Jair Bolsonaro entrando no Rolls Royce e cantaram juntos a primeira vez que o hino nacional foi tocado no Congresso Nacional. E quando o presidente foi chegando em frente ao Palácio do Planalto, desfilou bem pertinho de todos. Muita gente não segurou a emoção, como a mineira Karen Maia.
Há um sentimento de um Brasil governado pelos brasileiros. A soberania de volta para o povo, os partidos políticos tendo que obedecer à hegemonia do povo.
E Romário da Silva, de Fortaleza, no Ceará, resume o sentimento de todos, a esperança.
Eu vim aqui ver um novo nascimento do Brasil. É como se tivesse nascendo uma criança e ela fosse crescer com saúde, paz, alegria. E eu creio que esse homem vai fazer uma nova administração no Brasil e o nosso Brasil vai mudar.
Reportagem Ellen Bernardes.
Hoje foi dia de transmissão de cargos nos ministérios.
E você vai ouvir ainda nesta edição os compromissos e prioridades assumidos por cada um dos novos ministros.
E uma das primeiras medidas do novo governo foi o aumento do salário mínimo.
O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem outras informações.
Boa noite, Daniele. Qual é o valor do novo salário mínimo?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriele. Também aos ouvintes da Voz do Brasil. O novo salário mínimo passa a valer já a partir de hoje R$ 998,00. Um aumento de R$ 44,00. No primeiro dia de governo, o presidente Jair Bolsonaro também editou medida provisória que estabelece a organização dos órgãos e ministérios da Presidência da República. Vão ser 22 pastas, 7 a menos do que no governo anterior.
E, Daniele, com relação à estrutura do governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez um anúncio agora há pouco. O que muda na pasta?
Gabriela, olha, vão ser demitidos cerca de 320 funcionários que estavam ocupando cargos em comissão até o último dia de 2018. De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, a ideia é trabalhar apenas com servidores que tenham afinidade ideológica com projetos do governo.
Nós tomamos a decisão consciente de correr o risco de ter alguma dificuldade, mas em contrapartida nós vamos governar com aqueles que acreditam no nosso projeto, sem ter ninguém aqui que possa tomar qualquer atitude que possa colocar em risco um projeto que foi vitorioso nas urnas, que a população reafirmou a sua esperança aqui no dia de ontem e que nós temos o compromisso de pôr em prática.
Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, essa proposta vai ser discutida amanhã na reunião de todos os ministros com o presidente Jair Bolsonaro. Gabriela, volto com você.
Obrigada, Daniele Popov, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Vários líderes internacionais aproveitaram a vinda para a posse do presidente Jair Bolsonaro para estreitar as relações com o Brasil.
No Palácio do Planalto, o presidente teve reuniões com representantes dos Estados Unidos, Portugal, Hungria e China.
Com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Bolsonaro conversou sobre as relações entre os dois países e a situação dos mais de 100 mil brasileiros que moram em Portugal. O presidente português defendeu um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.
Portugal está permanentemente fazendo o que pode para que seja fechado o acordo. É muito importante para as duas partes.
O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também conversou com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto e se reuniu no Itamaraty com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Pompeo falou sobre a importância do Brasil para os Estados Unidos e que espera um fortalecimento das relações entre os dois países. O norte-americano disse ainda que o presidente Donald Trump espera receber o presidente Bolsonaro em Washington e que também pretende visitar o Brasil. O ministro Ernesto Araújo destacou que essa reaproximação com os Estados Unidos será um ganho para o Brasil em termos comerciais.
Uma etapa que vai criar instrumentos concretos que vão ajudar a nossa economia, no caso do Brasil, a gerar empregos.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu ainda o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o vice-presidente do parlamento chinês, Ji Bingxuan. Reportagem Cleide Lopes.
E hoje foi dia de transmissão de cargo para os novos ministros.
Os titulares de 4 ministérios que funcionam no Palácio do Planalto assumiram hoje as pastas.
O presidente Jair Bolsonaro participou das cerimônias.
O general da reserva, Augusto Heleno, é o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A pasta é responsável pela segurança e viagens do presidente e vice-presidente da República e pela coordenação da área de inteligência do governo.
Tenho como principal missão resgatar
essa missão fundamental para o presidente da República, levando as informações mais atualizadas para que ele possa tomar a sua decisão juntamente com todas as outras informações que ele terá disponível.
Na Secretaria de Governo, o novo titular é o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. A pasta é responsável, por exemplo, pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, partidos políticos e entidades da sociedade civil. Cuida também da interlocução com estados, Distrito Federal e municípios.
Nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração.
O advogado Gustavo Bebiano assumiu o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República.
O papel primordial da Secretaria-Geral da Presidência da República é o de apoiar diretamente o excelentíssimo senhor Presidente da República e fazer cumprir as suas ordens e diretrizes.
O deputado federal Onyx Lorenzoni vai estar à frente da Casa Civil, pasta que coordena a articulação política do governo com o Congresso Nacional e avalia políticas públicas.
Diálogo será a marca desse governo. E nós temos um grande desafio: consertar o Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro participou da transmissão de cargo dos quatro ministros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o presidente também participou da transmissão de cargo no Ministério da Defesa.
Ao assumir o Ministério da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva destacou que manter a paz é um dos principais objetivos dos militares. Também listou as prioridades dele à frente do ministério.
A primeira é a racionalização das estruturas visando reduzir custos operacionais periféricos e canalizar os recursos para as atividades do braço armado e projetos estratégicos já existentes. A segunda prioridade é a urgente reestruturação da carreira das armas e criando novos atrativos para a profissão militar.
Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que em seu governo, as Forças Armadas vão poder atuar para tornar o Brasil um país melhor.
O que nós queremos é fazer essa pátria grande. E só a faremos se tivermos ao nosso lado uma boa equipe, onde todos conversam entre si.
Carioca, o novo ministro foi chefe do Estado-Maior do Exército. Reportagem, Márcia Fernandes.
Quem também assumiu o cargo foi o ex-juiz federal e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
O ministro reforçou que vai continuar os trabalhos no combate à corrupção e disse que usará recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para melhorar a infraestrutura das polícias dos estados e municípios.
No discurso de transmissão de cargo, Sérgio Moro lembrou os desafios no combate à criminalidade e à corrupção. Afirmou que o país precisa de leis mais eficientes e de medidas que diminuam a impunidade. O ministro também disse que vai apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei anticrime.
Propostas simples, mais eficazes, como, entre outras, a previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime, a proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas, para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão.
Sérgio Moro também pretende pôr em prática um banco genético com o perfil de todos os condenados por crimes dolosos no país e quer ampliar a cooperação internacional contra a corrupção. Reportagem Luana Karen.
Agora nós vamos ouvir como foi a transmissão de cargo nos Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
O astronauta Marcos Pontes assumiu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele destacou que a tecnologia é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do país.
A tecnologia está em todos os lugares. Funciona como se fosse a ponta de lança do desenvolvimento. E nós somos os responsáveis por torná-la uma melhor ferramenta para o sucesso do país. É o trabalho junto com a comunidade científica, todos os institutos de pesquisa, com as empresas, com a população.
Já Osmar Terra assumiu hoje o Ministério da Cidadania. A nova pasta foi criada para abrigar os ministérios do Desenvolvimento Social, da Cultura e dos Esportes. uma soma de forças, de acordo com o ministro.
Vai ser fortalecido com ações integradas. Eu vejo tanto o esporte quanto a cultura como um instrumento poderoso para trazer para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico e social, grandes grupos humanos que estão lá isolados.
O ministro Osmar Terra antecipou durante a solenidade que o governo de Jair Bolsonaro irá criar o 13º salário do programa Bolsa Família. Já na pasta da saúde, tomou posse o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele destacou a atenção básica como uma das prioridades de sua gestão.
Porque a atenção básica terá que ser o norte do nosso sistema de saúde. Meu compromisso com a atenção básica é integral.
O ministro Mandetta também destacou a informatização do sistema de saúde e disse que vai dedicar especial atenção à saúde indígena e ao Programa Nacional de Imunização. Reportagem Ricardo Ferraz.
O filósofo Ricardo Vélez Rodrigues, novo ministro da Educação, tomou posse agora há pouco.
A repórter Lara Fonseca acompanhou a cerimônia e traz ao vivo as informações agora para a gente. Boa noite, Lara.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, o novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, destacou a educação básica como prioridade no seu mandato.
Estaremos trabalhando na formulação de políticas públicas cujos programas e ações sejam eficazes para o combate ao analfabetismo, a ampliação e melhoria da educação em creches e pré-escolas, a educação de jovens e adultos, o ingresso, permanência e conclusão dos estudos na idade certa.
Ministro também ressaltou a valorização dos professores e de todos os profissionais de educação, além do uso adequado dos recursos. Ao vivo, Lara Fonseca.
Simplificação de impostos, redução e controle dos gastos do governo e mais oportunidade para o pequeno empresário prosperar.
Mas, antes de tudo, a aprovação da reforma da Previdência. Essas são algumas das propostas anunciadas hoje pelo novo ministro da Economia, Paulo Guedes.
O novo ministério é uma fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Trabalho, Indústria e Comércio Exterior e fica responsável também pela Receita Federal.
Paulo Guedes destacou que o primeiro pilar do governo para equilibrar as contas públicas é a reforma da Previdência. Outras medidas previstas são a simplificação dos tributos com a criação de um imposto único federal e a descentralização dos recursos da União para estados e municípios. Paulo Guedes afirmou que o dinheiro tem que ir para onde o povo está e reforçou o apoio à área social.
Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos. Nós vamos privatizar, nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios e nós vamos apoiar a área social, a importância de investimento em saúde e educação.
Paulo Guedes também nomeou os novos secretários do Ministério e presidentes das estatais, como do Banco Central, da Petrobras e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Reportagem Pablo Mundim. E as posses não acabaram. A repórter Daniela Almeida está no Ministério das Relações Exteriores na transmissão de cargo do novo ministro, o embaixador Ernesto Araújo.
Boa noite, Daniela. Conta pra gente o que o ministro falou.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. A cerimônia de transmissão de cargo terminou exatamente neste momento, aqui no Palácio Itamaraty. Há poucos minutos, em seu discurso, o ministro Ernesto Araújo enfatizou que o governo vai libertar a política externa e afirmou que os brasileiros estão vivendo um novo momento de independência, que é um novo renascimento da pátria. O ministro elogiou nações como Israel, Estados Unidos, Hungria e Itália e afirmou que o Brasil vai ter um perfil mais engajado no comércio exterior e fazer parcerias significativas para prosperar a nação. Ao vivo, Daniela Almeida.
A nova ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que pretende reduzir a burocracia no setor.
Tarcísio Gomes de Freitas, que assumiu hoje o Ministério da Infraestrutura, afirmou que pretende dar continuidade às obras que estão funcionando.
E disse ainda que o país está bem colocado na pauta internacional, que deve garantir leilões bem-sucedidos para a concessão de itens de infraestrutura.
O novo titular do Ministério de Minas e Energia, general Bento Albuquerque, afirmou que pretende adotar medidas que podem reduzir o preço da energia para o consumidor.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Mantida execução da pena imposta ao senador Assir Gurgax.
Proprietário atual de imóvel responde por dívida antiga se ela tiver sido gerada depois do registro do condomínio.
Parque aquático deve indenizar rapazes agredidos durante festa de Réveillon.
Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Leandro Bezerra.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, manteve a execução da pena imposta ao senador Assir Gurgax.
O parlamentar foi condenado por crimes contra o sistema financeiro. Carlos Ribeiro.
Assir Gurgax foi condenado pela primeira turma do STF a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa apresentou um pedido de revisão criminal alegando que a decisão da turma não admitiu os chamados embargos infringentes, uma espécie de recurso que permite que a decisão seja analisada novamente e eventualmente alterada. Mas o ministro Edson Fachin explicou que o pedido da defesa não apresenta condições para acolhimento. Ele ressaltou que a revisão criminal não funciona como instrumento de impugnação de decisões, ainda que potencialmente prejudiciais ao condenado. Fachin também destacou que a decisão já é objeto de análise em outro processo, no qual a defesa questiona a dosimetria da pena.
O proprietário atual só responde por dívida antiga se ela tiver sido gerada depois do registro do condomínio.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Samanta Peçanha.
No caso, o atual proprietário de um imóvel foi inscrito em cadastro de devedores por dívidas condominiais da época em que o imóvel ainda era do antigo dono. Em recurso ao STJ, o homem disse que na época da dívida, o edifício ainda não preenchia os requisitos legais para ser considerado um condomínio. E dessa forma, o débito não poderia passar para ele, devendo a cobrança ser dirigida ao proprietário anterior. Ao analisar o caso na terceira turma do tribunal, a relatora ministra Nancy Andrighi confirmou que o entendimento da corte é no sentido de que, depois de estabelecido o condomínio, todas as despesas condominiais existentes são em função do bem e, assim, devidas por quem quer que o possua. Conforme a decisão, o atual proprietário deve pagar apenas as dívidas que foram originadas após o registro do condomínio.
Um parque aquático em São Paulo deve indenizar dois rapazes que foram agredidos durante uma festa de Réveillon no estabelecimento.
Os rapazes ainda disseram que foram insultados pelos seguranças.
Os homens juntaram ao processo fotos e vídeos gravados no dia dos fatos e comprovaram que ligaram para a Polícia Militar informando sobre a ocorrência.
Para a decisão, houve negligência e falha na prestação do serviço do parque aquático quanto ao dever de segurança ao consumidor.
Cada um dos rapazes agredidos receberá R$ 28 mil de indenização.
A empresa deve elaborar plano de descarte ecológico para carga abandonada no aeroporto de Viracopos, em Campinas.
A decisão é da Justiça Federal em São Paulo ao atender pedido do Ministério Público Federal. Jéssica Vasconcelos.
Uma empresa de importação abandonou uma carga de 28 caixas com cerca de 20 quilos cada uma de forma irregular. Conforme a ação, muitas empresas desistem de nacionalizar os produtos comprados após saber dos custos para a liberação da aduaneira da mercadoria ou em razão de outros motivos. Nesse caso, a empresa deverá apresentar um cronograma detalhado de todas as etapas até a destinação final ambientalmente adequada no prazo máximo de 30 dias.
A Justiça do Distrito Federal condenou a Sul-América Serviços de Saúde e a Qualicorp, a administradora, a restituir os valores cobrados indevidamente de beneficiários.
Os beneficiários em questão disseram que quando atingiram determinada idade, tiveram um reajuste de 140%, além dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde.
Para a Justiça, o aumento foi abusivo, por isso as empresas devem devolver em dobro os valores cobrados a mais.
você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Na posse de Jair Bolsonaro, Eunice Oliveira afirma que diálogo entre executivo e legislativo é essencial na solução de problemas do país.
Senadores avaliam primeiras medidas do novo governo, como salário mínimo e política de demarcação de terras indígenas.
Na série de reportagens com senadores que tomarão posse em fevereiro, apresentarei Cid Gomes e Haroldo de Oliveira.
Boa noite.
Boa noite.
Jair Bolsonaro tomou posse no cargo de presidente da República em cerimônia na tarde de ontem no Congresso Nacional.
Na ocasião, o presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, destacou algumas matérias aprovadas na atual legislatura, que, segundo ele, contribuirão para o sucesso do governo que se inicia, como a reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos e o Sistema Único de Segurança Pública.
Ele também afirmou que Bolsonaro deve ser o presidente de todos os brasileiros e ressaltou a importância do diálogo entre o executivo e o legislativo.
É no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Esse congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês.
Já em seu discurso durante a cerimônia de posse, o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu mais rigor nas contas públicas e menos burocracia e regulamentações para destravar o crescimento do país. Senadores avaliam que o discurso de posse de Jair Bolsonaro refletiu as ideias adotadas durante a campanha eleitoral. Para a oposição, as declarações do presidente dividem o país entre favoráveis e contrários ao governo. Reportagem de Érica Christian.
Nos discursos no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro defendeu o fim das ideologias e exaltou bandeiras de seu governo. Presente à cerimônia, o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, diz que as declarações de Bolsonaro não surpreenderam por serem a reafirmação dos compromissos de campanha.
Eu acho que o discurso deixará os seus correligionários tranquilos em relação às metas a serem seguidas pelo governo e a classe política dividida entre os que lhe apoiaram e os que apoiaram outros candidatos, na expectativa de que ele possa fazer o melhor pelo Brasil.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apontou o contrassenso de Bolsonaro ao combater ideologias e, ao mesmo tempo, destacar a do governo dele.
É um discurso ideológico de extrema direita. Dizer que vai livrar o Brasil do socialismo é, no mínimo, ridículo, porque o Brasil nunca foi socialista. Bolsonaro, com esse discurso, está levando a ideologia de extrema-direita para dentro do Palácio do Planalto e vai fazer uma guerra ideológica no país.
O primeiro decreto do governo Bolsonaro aumentou o valor do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998.
A atual política de valorização do mínimo só vale até este ano e um projeto em análise no Senado prorroga as regras de reajuste até 2023. A reportagem é de Jorge Cardim.
O primeiro decreto do governo Bolsonaro reajustou o valor do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Apesar do aumento, o mínimo ficou abaixo da estimativa de R$ 1.006, aprovada pelo Congresso no Orçamento Geral da União. A diferença é porque a fórmula utilizada leva em conta a variação do PIB e a inflação de 2018, que deve ficar abaixo do esperado. O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, disse que o governo agiu com responsabilidade.
É uma medida, inclusive bastante simbólica, estimativa do valor do salário mínimo, sempre é que seja o maior possível, né? Mas lógico que a realidade ela é o que é e não aquilo que nós desejaríamos que fosse.
A atual política de valorização do salário mínimo, iniciada em 2006, acaba neste ano. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais que prorroga a regra até 2023.
Trata-se, portanto, de projeto importantíssimo, tanto mais nos tempos de hoje e com a preocupação com o futuro da nossa gente.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma série de mudanças na estrutura de ministérios em seu primeiro dia à frente do Executivo.
Entre as ações que constam na medida provisória 870 está a transferência da atribuição de demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura. Senadores comentam a medida, que terá de ser votada pela Câmara e pelo Senado. Reportagem de Paula Groba.
Na avaliação do senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, a decisão do governo é positiva. Ele acredita que com a nova gestão pelo Ministério da Agricultura, os critérios de demarcação serão mais técnicos.
Ninguém está contra a demarcação indígena. O que se é contra é a insegurança jurídica que passou a ser isso.
Mas o Partido dos Trabalhadores quer contestar a decisão na Justiça. Na avaliação de senadores do partido, a mudança é inconstitucional e um retrocesso. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, classificou como grave a medida do governo e conta como o partido deve proceder.
Vão entrar com a representação no Ministério Público Federal pedindo que o Supremo possa deliberar sobre a inconstitucionalidade de tirar da FUNAI a prerrogativa de demarcação de terras indígenas, porque isso fere o que a Constituição de 88 estabeleceu de terras indígenas que estão vinculadas ao direito originário à terra.
Na série de reportagens com o perfil dos senadores que tomarão posse no dia 1º de fevereiro, apresentaremos hoje Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Cid Gomes, representante do PDT do Ceará.
Cid Gomes quer dar mais poder aos estados para legislar. Para ele, é preciso dar autonomia às unidades federativas para criar leis e aprimorá-las, segundo a própria realidade. Reportagem de Maria Ferreira.
Cid Gomes, senador do PDT, eleito no Ceará, promete pautar seu mandato em três principais frentes. Entre elas, a fiscalização do exercício do legislativo e o aprimoramento de projetos de lei e emendas à Constituição enviados ao Congresso Nacional pelo Executivo. Para ele, é preciso fazer leis que atendam à realidade atual do país. Sua terceira e principal pauta será a defesa da autonomia legislativa dos estados.
Acho que há muita concentração de poderes na União, na capacidade de legislar, e os estados brasileiros têm realidades diferentes e precisam ter mais autonomia na capacidade de fazer leis e de adaptar a legislação às suas realidades. Traduzindo isso aí, o estado da Lagoa tem um problema numa determinada área, segurança, por exemplo, mas a capacidade que o poder legislativo local tem de fazer leis que se adaptem, que procurem corrigir, resolver aquele problema, é praticamente nula.
Cid Gomes foi eleito em 1990 deputado estadual por dois mandatos consecutivos. Em 1996, elegeu-se prefeito de Sobral e foi reeleito em 2000. 6 anos depois, conquistou o governo do Ceará e foi reeleito em 2010.
Já a preocupação do senador eleito Harold de Oliveira é com a segurança da população. Por isso, ele defende alterações em alguns pontos da legislação penal. Repórter Adrian Alencar.
Eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira, do PSD, está atualmente no 9º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e defende pautas relacionadas à ciência e tecnologia. O futuro senador destacou que tem propostas para a segurança pública do Rio de Janeiro, área que impacta diretamente no turismo do estado, como ele mesmo explica.
nós somos um Estado que sofre muito com violência. Então, nós temos muitas propostas para fazermos na área da segurança pública, em particular, para nós resolvermos o problema lá. Porque o Estado tem uma vocação da indústria turística. E nada ofende mais a indústria turística do que a violência, porque o turista não vem mesmo.
Haroldo de Oliveira também defende uma reforma na legislação para acabar com a progressão de pena e reduzir a maioridade penal. O futuro senador tem 81 anos e participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1987.
E tomou posse hoje o senador Luiz Carlos do Carmo, do MDB de Goiás. Ele é o primeiro suplente de Ronaldo Caiado, que ontem assumiu o governo do estado.
Luiz Carlos do Carmo é empresário e foi deputado estadual entre 2006 e 2014. Com mandato até 2023, ele disse que priorizará a reforma tributária e a geração de empregos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Bolsonaro propõe pacto entre os três poderes para realizar reformas.
Novo governo aposta no diálogo para aprovar mudanças no Congresso.
Mas a primeira MP editada deve enfrentar resistência da oposição.
Boa noite. O 38º presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assume o mais alto posto político do Brasil após 7 mandatos como deputado federal.
Na sessão do Congresso Nacional em que foi empossado, o novo presidente prometeu responsabilidade fiscal e destacou algumas prioridades como a valorização da família e da polícia. A reportagem é de Antônio Vital.
Em seu primeiro discurso como presidente da República na Câmara dos Deputados, nesta terça, Jair Bolsonaro repetiu argumentos, anúncios e expressões usadas por ele na campanha eleitoral e, na presença de parlamentares, autoridades e chefes de Estado, prometeu responsabilidade fiscal, reformas estruturantes e menos burocracia na economia. Bolsonaro, na sessão do Congresso em que foi empossado, deixou claras algumas prioridades, como a valorização da família e da polícia. Ele fez críticas ao que chamou de amarras e submissão ideológica na educação e na economia. Entre outras medidas, o presidente defendeu o que chamou de direito da população a se defender, ao propor respeito ao resultado do referendo de 2005, em que mais de 60% da população responderam não sobre se o comércio de armas de fogo deveria ser proibido no Brasil. Desde então, a comercialização de armas é permitida, mas com as restrições previstas no Estatuto do Desarmamento.
O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa.
Ainda em relação à segurança pública, Bolsonaro anunciou que vai valorizar as forças policiais. Durante a campanha, ele defendeu mudanças legais para garantir aos policiais o direito de reagir com força à ação de criminosos.
Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados.
O presidente também criticou o que chamou de ideologia na educação.
Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capaz de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime. Que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias.
Na economia, Bolsonaro defendeu reformas estruturantes, respeito à propriedade privada e responsabilidade fiscal.
Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades.
O presidente, nesse primeiro discurso depois de empossado, propôs aos três poderes um pacto que permita a adoção dessas medidas, que não chegaram a ser detalhadas, mas que vão exigir mudanças na legislação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente Jair Bolsonaro terá que negociar com a Câmara e com o Senado para aprovar as reformas que pretende apresentar ao país.
O deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, que assumiu a coordenação política como ministro da Casa Civil, acredita na capacidade do novo governo de dialogar com os parlamentares para aprovar as mudanças. Quem traz as informações é Marcelo Lascher.
O presidente Jair Bolsonaro propôs um pacto entre os poderes em seu discurso de posse e união para fazer reformas profundas. A ideia repercutiu entre os deputados presentes à cerimônia nesta terça, marcada pela ausência de partidos de oposição como o PT e o PSOL. Para o deputado Major Olímpio, eleito senador pelo PSL de São Paulo, o movimento que levou Bolsonaro ao poder lhe dá legitimidade para propor mudanças, mas há muito trabalho até lá.
Uma esperança de transformação. E aí isso só aumenta a responsabilidade do Jair Bolsonaro presidente, de cada um de nós que o apoiou nessa luta. E hoje começa verdadeiramente o trabalho maior. Né? Alguns minutos de confraternização, de comemoração, de choro de alegria, mas já já as mangas arregaçadas, porque o trabalho é muito grande.
Major Olímpio ressaltou a reforma da Previdência como prioridade imediata e primeira medida a ser debatida. Bolsonaro falou em austeridade e reforma do Estado e disse que conta com a ajuda do Congresso para aprovar essas mudanças. O deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, que assumiu a coordenação política do governo Bolsonaro como ministro da Casa Civil, diz que a relação deve mudar.
Esses 249 novos parlamentares, esses 49 novos senadores, eles vêm motivados pela voz da rua, que quer um país diferente, que quer uma relação diferente entre o Congresso e o Poder Executivo. Então não tenho nenhuma dúvida de que o diálogo, e o presidente tem reforçado isso, ele é um homem de diálogo, nós vamos ter sucesso nesse processo e todo mundo que eu vejo do Brasil.
Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a oposição também precisa repensar seu papel e votar a partir dos projetos.
Nós somos oposição ao Bolsonaro, o PDT é oposição. Não a oposição do quanto pior melhor, do tipo se há governo sou contra, aquela oposição obtusa que torce para que tudo dê errado. Não, nós seremos uma oposição madura, séria, responsável, vamos examinar projeto por projeto. Se o projeto é bom, terá o nosso apoio. Se o projeto é ruim, vamos tentar contribuir, colaborar, fazer emenda. Se não tiver jeito, damos as razões e votamos contra. Nós estamos ali no papel de fiscais da população, inclusive para ajudar o próprio governo, fiscalizando o governo.
No entanto, Pompeu de Matos adiantou que, se a reforma da Previdência de Bolsonaro for enviada nos mesmos moldes propostos por Michel Temer, terá oposição ferrenha dele e de seu partido. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
A primeira medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro já deve testar a capacidade de articulação do novo governo e enfrentar a resistência da oposição.
É que a MP transfere para o Ministério da Agricultura a atribuição de demarcar terras indígenas e quilombolas, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
A primeira medida provisória editada pelo governo Bolsonaro, que reduz o total de ministérios de 29 para 22, deve ser combatida pela oposição no Congresso. Um dos motivos é que a medida passa para o Ministério da Agricultura a identificação e a delimitação de terras indígenas e quilombolas. No governo Temer, essa atribuição era da FUNAI e do INCRA. Na gestão anterior, a FUNAI estava subordinada ao Ministério da Justiça e agora vai para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já o INCRA estava vinculado à Casa Civil e agora fica com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ainda deverá ficar com o Serviço Florestal Brasileiro, que antes estava no Ministério do Meio Ambiente. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, as mudanças devem favorecer o agronegócio, que não quer demarcar terras indígenas.
Eu imagino que os povos indígenas, todos a sociedade brasileira, aqueles que gostam dos índios, apoiam a causa dos indígenas, vão se revoltar contrário a essa medida e vão fazer o governo recuar, porque a atitude que o governo está adotando é uma atitude inconstitucional e vai contra a vontade do povo brasileiro.
Já o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que presidiu na Câmara a CPI da FUNAI, afirma que o governo fez uma correção de rumos nos processos de demarcação de terras.
O edital tem que fazer a convocatória de antropólogos que não tem que ter vínculo ideológico e nem observar caprichos de ninguém, para saber se realmente os índios têm ou não têm direito à sua terra, né? Ora, isso não está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo são a construção de laudos antropológicos, que é uma verdadeira vigarice. O dono da terra não sabe, o Estado não sabe, o município não sabe, é feito de maneira unilateral e ele só vai ficar sabendo quando ele é considerado intruso.
Pela nova configuração ministerial proposta na MP, os ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio ficarão no Ministério da Economia. Já os ministérios do Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura se transformam no Ministério da Cidadania. Integração Nacional e Cidades se juntam no novo Ministério do Desenvolvimento Regional. Também há a junção dos Ministérios da Justiça e da Segurança Pública. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil passa a se chamar Ministério da Infraestrutura. O Ministério do Trabalho foi extinto e suas funções absorvidas por 3 ministérios. Na Casa Civil, foram criadas 2 secretarias especiais para o relacionamento com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. O governo também editou decreto fixando o reajuste do salário mínimo em 4,6%. Sendo que o valor passou então de R$ 954 para R$ 998 a partir de janeiro. O orçamento de 2019 foi aprovado com o valor de R$ 1.006, mas o governo explicou que a legislação estabelece a correção pela inflação mais a variação do Produto Interno Bruto de 2017. E a inflação medida pelo INPC deve ficar menor que a prevista na época da votação do orçamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Câmara Mirim 2019 já abriu as inscrições para educadores de alunos do 5º ao 9º ano. Os professores e coordenadores vão poder se inscrever em 2 modalidades. Educadores parceiros, para aqueles que já participaram de edições anteriores, e novos educadores, para aqueles que vêm pela primeira vez. Para se inscrever, os educadores devem mandar um e-mail para câmaramirim@câmara.leg.br com o seguinte tema: como podemos estimular o diálogo em sala de aula e preparar os estudantes para um debate em que prevaleça o respeito. As inscrições terminam dia 25 de janeiro. Acesse plenarinho.leg.br Câmara Mirim ou pelo telefone 61-3216-1804.
Desenvolvimento Regional.
Tramita no Congresso Nacional a medida provisória que cria a região metropolitana do Distrito Federal, incluindo municípios limítrofes de Goiás e Minas Gerais.
Na avaliação de Isalci Lucas, do PSDB, a medida vai facilitar as ações administrativas, oferecer serviços públicos básicos à população do entorno e promover o desenvolvimento de toda a região, já que as cidades poderão receber mais investimentos.
Nós temos aqui diversos municípios do estado de Goiás e de Minas Gerais que têm uma relação muito próxima, tanto aos serviços usados aqui, saúde, educação e segurança, como também a questão do desenvolvimento econômico, emprego e renda. Então, essa medida vai facilitar muito em todas as áreas. Hoje, por exemplo, qualquer ação policial na divisa, a polícia do DF não pode entrar em Goiás. Então, com a criação da região metropolitana, você vai ter mais essa interação com os estados e municípios. Isso vai ajudar muito a segurança pública. Na área de desenvolvimento econômico é a mesma coisa, né? Nós temos muitas empresas com essa guerra fiscal que foram embora para Goiás e tendo essa região, evidentemente que nós vamos trabalhar um programa único de desenvolvimento econômico. Vai facilitar também o transporte intermunicipal. Hoje você vê alguns municípios como Novo Gama, Águas Lindas, e as pessoas quando vêm para cá têm que pegar um transporte interestadual.
Isalci Lucas explica que os municípios que vão compor a região metropolitana do Distrito Federal serão definidos por lei complementar estadual. Atualmente, o entorno da capital federal abriga a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a chamada RIDE.
Após 5 mandatos consecutivos, Luiz Sérgio do PT se despede da Câmara com o sentimento de ter cumprido o dever de representar o povo fluminense com dignidade.
Ele destaca sua atuação parlamentar para atender e melhorar a qualidade de vida nos municípios da Costa Verde do Rio de Janeiro.
Ter relatado a medida provisória 177, que originou a lei que diz respeito sobre a indústria naval, foi um trabalho que me deu muito orgulho, porque eu sou metalúrgico de profissão e presidi o Sindicato dos Metalúrgicos em Angra dos Reis. Tivemos no município de Paraty a luta pela abertura da estrada Paraty-Cunha, que participei ativamente desse processo, o programa Luz para Todos, que levou luz para as comunidades de Marambaia, em Mangaratiba, mas também para as comunidades Caiçara, no município de Paraty. Quando fui ministro da Pesca, pude legalizar e entregar mais de 76 licenças, principalmente para a pesca da sardinha do município de Angra dos Reis. Isso me dá uma alegria grande de dever cumprido.
Luiz Sérgio ainda destaca a destinação de recursos para a recuperação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, da Igreja do Bonfim e do Convento do Carmo, em Angra dos Reis, além da urbanização da Praça Fagundes Varela, no município de Rio Claro.
Economia.
João Giabi, do MDB de São Paulo, destaca o esforço feito junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para isentar os hortifrutis do ICMS.
O deputado argumenta que havia o entendimento equivocado de considerar frutas, legumes e hortaliças minimamente processadas como produtos industrializados, aumentando o preço das gôndolas dos supermercados em até 17%.
O processamento mínimo, seleção, higienização, fracionamento em porções menores e embalagem não tira dos hortifrutis a condição de frescos, sem conservantes ou aditivos, com durabilidade máxima de até 7 dias. Tentamos garantir no CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, a isenção tributária em nível nacional, mas não houve aprovação unânime dos secretários estaduais da Fazenda. Como alternativa, o CONFAS elaborou o Convênio 21 de 2015, que permite a adesão dos estados para isentar esses produtos do ICMS.
João Giabi considera o convênio aprovado pelo CONFAS como uma medida importante para reduzir o preço de alimentos saudáveis e de qualidade que podem ajudar a prevenir doenças.
Baratear esses alimentos também incentiva a dieta saudável, que significa prevenção de doenças e redução de gastos no precário sistema de saúde pública.
Saúde.
A bancada federal do Amapá tem destinado emendas impositivas ao orçamento da União para construir um hospital ligado à Unifap, a Universidade Federal do Amapá. Coordenador do colegiado, Marcos Reateg, do PSD, explica que o hospital universitário é fundamental para suprir a demanda de quase 1 milhão de pessoas na área da saúde.
Segundo o parlamentar, hoje o estado do Amapá só é capaz de atender cerca de 200 mil pessoas. E esse desequilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços leva ao sofrimento e à morte.
De acordo com Marcos Reateg, o projeto prevê a construção de uma unidade de saúde com 300 leitos, sendo 60 destinados a UTI. O parlamentar explica que serão oferecidos também serviços de alta complexidade e especialidades.
Eu cito, por exemplo, o transplante de órgãos. Nós vamos estar integrados à rede de transplante norte e podendo, no caso de necessidade, não apenas receber, como doar órgãos, coisa que neste momento ainda é impossível no Amapá. Na questão de especialidades, nós vamos poder tratar o câncer. Não temos hoje sequer clínicas de diagnóstico no Amapá. E o tratamento, temos apenas a quimioterapia, e eu diria capenga, e não temos a radioterapia. Então, uma realização que me deixa muito feliz, porque vai minorar dores, vai levar o alívio ao sofrimento e poupar vidas, fazendo com que aquele preceito constitucional de que a saúde é um direito do povo e um dever do Estado seja efetivamente cumprido.
Marcos Reateg informa que as emendas impositivas da bancada do Amapá já somam cerca de 300 milhões de reais para as obras. Ele espera que o hospital já esteja funcionando em dezembro de 2019.
A Câmara aprovou o projeto apresentado por Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo, que obriga o poder público a oferecer gratuitamente exame de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental. O texto será analisado agora pelo Senado.
De acordo com a proposta, o Ministério da Saúde poderá estabelecer convênios e parcerias com governos estaduais para a realização dos exames. Caso seja detectado algum problema, a criança será encaminhada para especialistas do Sistema Único de Saúde.
Autor da proposta, Jorge Tadeu Mudalen, argumenta que a medida vai ajudar a identificar doenças que podem levar ao baixo rendimento escolar e prejudicar a socialização das crianças.
Nós sabemos que muitas crianças, muitas vezes, têm dificuldade no aprendizado, quer ela tenha um problema auditivo ou um problema oftalmológico. Muitas vezes não é a criança que está com o problema. O problema é que ela não está ouvindo ou ela não está enxergando direito. Então, o desempenho da criança não é a contento. Eu espero que ele, aprovado, venha fazer com que o governo banque o exame auditivo e oftalmológico para que as crianças façam esse exame e aí tenham um desempenho adequado. Isso vai facilitar tanto ao professor e beneficiar principalmente ao aluno.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e locução de José Carlos Andrade e Paulo Taran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Ótima noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.